Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Quinta-feira, dia 9 de julho de 2020, a semana está quase acabando e por aqui a gente está começando mais uma edição do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda e fico com você pela próxima uma hora. Aqui a gente vai trazer informações sobre a pandemia do coronavírus, mas também vamos falar de outros temas, tratamentos alternativos para vivermos melhor, políticas para a agricultura familiar no Nordeste e dicas para quem está se preparando para o ensino superior. Tudo isso e muito mais nessa edição do programa, você já sabe. O nosso encontro é de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã. Estamos no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br. E nesse mesmo horário, entramos na sintonia das rádios Brasil Atual da capital paulista e da Baixada Santista. Outras emissoras em vários municípios brasileiros também transmitem o Bem Viver em diferentes horários. A Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, também no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, e Rádio PIF lá de Brasília, no Distrito Federal. Para quem quiser, tem mais opção para ouvir o Bem Viver. Estamos no Spotify e no Google Podcast, então vamos começar a edição de hoje.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente começa o programa hoje falando de educação e com informação importante para quem está se preparando para o Enem. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio vão ser realizadas em janeiro de 2021. O MEC e o INEP divulgaram as datas ontem para as provas escritas. 17 e 24 de janeiro, a versão do Enem digital está prevista para 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A data dos resultados do exame é 29 de março de 2021. A decisão causou descontentamento entre os estudantes porque na consulta virtual feita pelo governo, a maior parte dos participantes disse que a data ideal para as provas seria maio. O resultado da enquete não foi levado em consideração e o Ministério alega que isso aconteceu para não atrapalhar o calendário letivo de instituições do ensino superior em 2021. Para quem está de olho no ensino superior, tem outros prazos importantes para ficar atento. O ProUni, Programa Universidade para Todos, que está com consulta aberta para bolsas de estudo. Interessados em bolsas integrais ou parciais já podem conferir as informações no site do ProUni e se inscrever entre os dias 14 e 17 de julho. Quem traz mais detalhes para a gente é Lucas Weber, de São Paulo, para a Rádio Brasil de Fato.
Estão disponíveis para consulta as vagas oferecidas pelo ProUni para o segundo semestre deste ano. O programa possibilita que estudantes recebam bolsas de estudo, integrais ou parciais, em instituições particulares de educação superior. Pelo site do ProUni, o candidato pode pesquisar os cursos de seu interesse e descobrir a disponibilidade de vagas, universidades e oferta de bolsas. As inscrições estarão abertas entre os dias 14 e 17 de julho. O resultado da primeira chamada estará disponível no dia 21 do mesmo mês. Os candidatos selecionados terão uma semana para comprovar as informações prestadas na inscrição do programa. A segunda chamada e a inscrição para a lista de espera vão acontecer ao longo do mês de agosto. E quem pode participar? Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, que é de 50%, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. É necessário que o estudante tenha cursado todo o ensino médio na rede pública ou na rede particular na condição de bolsista integral da própria escola. Somente poderá se inscrever no ProUni o estudante brasileiro que não possua diploma de curso superior e que tenha participado do Enem mais recente e obtido, no mínimo, 450 pontos de média das notas. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na redação. Para estudante com deficiência, não é necessário ter cursado todo o ensino médio na rede pública ou na rede particular na condição de bolsista. Também tem direito professores da rede pública de ensino que atuem na educação básica ou integrantes do quadro de pessoal permanente da instituição. Nesse caso, não é necessário comprovar renda. Para consultar as vagas, é só acessar o site prouniportal.mec.gov.br. Ó, prouniportal.mec.gov.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Vale reforçar o site do ProUni, prouniportal.mec.gov.br. Como eu falei, ainda tem mais data para o pessoal ficar de olho. Essa que eu vou falar agora está mais apertada, viu? As inscrições para o SISU, sigla do Sistema de Seleção Unificado, vão até amanhã. O SISU garante vagas em universidades públicas e a gente confere as informações agora na reportagem de Douglas Matos, da redação em São Paulo, para o Brasil de Fato.
Agora, os candidatos terão somente esse período para realizar a inscrição, já com a escolha da vaga. Devido à janela curta, a organização do SISU recomenda aos interessados não deixar o processo para a última hora. Também para evitar problemas no ato da inscrição, a orientação é para que os candidatos já tenham as senhas em mãos para o acesso ao portal de serviços do governo federal. Quem ainda não se cadastrou ou esqueceu a senha, precisa recuperá-la antes de fazer a inscrição. O SISU do segundo semestre de 2020 vai disponibilizar 51.924 vagas em 1.542 cursos oferecidos em 57 instituições públicas de educação superior. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Douglas Matos.
O site do SISU, vale lembrar, é sisu.mec.gov.br. Aqui no programa Bem Viver, a gente não fica em cima do muro quando se trata de segurança diante da pandemia e os ouvintes que nos acompanham sabem muito bem disso. A gente sempre vai defender a vida da população. E não vamos deixar de expor as situações em que as desigualdades sociais deixam algumas pessoas mais vulneráveis que outras. Na educação, a gente acabou de falar sobre quem está se preparando para as provas do Enem 2021 e, claro, a gente torce que esteja tudo bem daqui até lá. Outra coisa é pensar em aula presencial neste momento que a gente está vivendo, né? Alguns estados já estão planejando a retomada das aulas presenciais, mesmo sem controle de óbitos e contaminações pela Covid-19. Em São Paulo, a data de retomada é setembro. Santa Catarina e Rondônia ensaiaram o retorno. Em Brasília, o governador disse que pretende voltar em agosto. No Rio Grande do Sul, teve um anúncio de volta às aulas para julho, mas o governo acabou recuando diante dos números que ainda são muito preocupantes. Mas o assunto está em pauta. E aí, vale perguntar, a gente tem condição segura de uma retomada presencial das aulas? Quais são as consequências de reabrir escolas e outras instituições de ensino de forma precipitada? Eu conversei com alguns especialistas da educação e da saúde sobre esse assunto e você escuta agora o resultado dessas conversas na reportagem com locução de Vivian Fernandes, de São Paulo.
A movimentação em diversos estados para a possibilidade de retomada das aulas presenciais ainda este ano é vista com preocupação por especialistas em saúde e educação. O governo de São Paulo já informou que as atividades devem voltar a partir de setembro, com esquema de revezamento e limite de pessoas no ambiente a cada dia. Em Santa Catarina, foram enviados questionários para a comunidade escolar com consultas sobre a possibilidade de retorno ainda este ano ou apenas em 2021. Em Rondônia, a gestão estadual chegou a divulgar a possibilidade de que estudantes voltassem às escolas em agosto e o assunto ainda está em análise. Já no Rio Grande do Sul, havia um plano de retomada com previsão de início em julho, mas diante do crescimento da pandemia, o governo voltou atrás. A especialista em educação, Catarina de Almeida Santos, afirma que qualquer decisão precisa ter parâmetros de saúde que comprovem as condições do país frente à pandemia. A educadora, que é uma das coordenadoras da campanha pelo Direito à Educação, ressalta problemas estruturais do ensino brasileiro que trazem ainda mais riscos.
As turmas são de 20, 30, 40, 50, 60 alunos. A gente olha para a infraestrutura escolar do país e nós vamos ter as piores condições possíveis, né? Você vai ter salas com janelas emperradas, sem circulação, transformação de lugares que eram almoxerifados, salas, tudo sala de aula. Então, a única coisa que nós não temos nesse país é uma infraestrutura escolar nas condições adequadas de estudo sem epidemia. Com a epidemia, esse problema amplia.
O pesquisador Stefano de Leo, da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, afirma que todos os países que retomaram as aulas têm sistemas rígidos de testagem em massa. O professor defende um planejamento de atividades online e atendimento de demandas como alimentação escolar que envolva governos e instituições como universidades.
Existem vários estudos, como a gente sempre fala, né, acontecendo no mundo, sei lá, centenas, milhares analisando o que está acontecendo. E um deles, ou um tipo de estudo que bem disseminado, é estudando assim, por padrão de espaço ou de comportamento das pessoas, como é a disseminação. E se tem dois lugares onde há uma disseminação maior e faz todo sentido, são salas de aula e academias de ginástica. Mesmo que você faça revezamento de turmas, mas a gente vai ter sempre um número razoável de pessoas e o risco de estar se contaminando.
Para o médico Aristóteles Cardona, da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, qualquer tentativa de retomar as aulas presenciais neste momento é irresponsável.
A gente vê, sabe como são as moradias, como são os contatos, os espaços para dormir das famílias, né, as dificuldades que nós temos enquanto povo no nosso país. Então, eu diria que é muito irresponsável a gente já falar nesse momento nisso, quando a gente, mais uma vez, parece que a gente vive repetindo isso, né? Quando a gente não tem perspectiva de até quando tudo isso vai, né? Todos os países do mundo que começaram a discutir e planejar isso é no momento em que já está em queda, na terceira fase de um surto. A gente não sabe quando a gente vai entrar nisso. Então, quem fala agosto, julho, setembro, o mês que for, está chutando.
Atualmente, há um projeto de lei em discussão na Câmara Federal para criar uma estratégia de retorno às aulas durante a pandemia. O texto determina que a retomada seja organizada de forma colaborativa entre estados e municípios, respeitando as orientações da Organização Mundial da Saúde. Para isso, será preciso seguir princípios de prevenção e igualdade no acesso e aprendizado, alocação de recursos e atenção à saúde física e mental das comunidades escolares. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Vivian Fernandes.
Em meio a tantos desafios e insatisfações, vamos lembrar que a gente está sem ministro da Educação no Brasil há quase um mês. O governo de Bolsonaro começou com o colombiano Ricardo Vélez na pasta da Educação, que passou cerca de 3 meses no cargo, foi demitido sob a alegação de falta de expertise para a função. Depois veio Abraham Weintraub, que assumiu a Educação, ficou conhecido pelos erros gramaticais e pelas polêmicas nas redes sociais. E o terceiro ministro, que seria Carlos Decotelli, caiu antes mesmo de assumir porque mentiu no currículo. Bom, e essa pressão de alguns setores que querem a reabertura, mesmo sem segurança comprovada diante da pandemia, como a gente viu na matéria sobre a possibilidade de volta às aulas, pode esbarrar na justiça no Distrito Federal. Que uma determinação judicial pode mudar a decisão do governador Ibaneis Rocha em reabrir o comércio e as escolas. Quem explica pra gente é o Eric Gimenez, nosso correspondente em Brasília. Eric, fala um pouco mais sobre essa decisão da justiça aí no DF.
Oi, Nara. Oi, ouvintes. A Justiça do Distrito Federal solicitou ontem, dia 8 de julho, a apresentação de estudos científicos que justifiquem a flexibilização do isolamento aqui no Distrito Federal. A liminar foi emitida pelo juiz Daniel Eduardo Branco Carnacchione e bate de frente com a reabertura de academias, salões de beleza, bares, restaurantes e escolas. Com a decisão, o governo do Distrito Federal tem 24 horas para publicar um novo decreto suspendendo as medidas anteriores. A determinação judicial prevê que o descumprimento resulte em multa diária de R$500 mil e o Poder da Justiça suspender diretamente o decreto feito pelo governador Ibaneis Rocha. Além de pedir um estudo científico que comprove a decisão de reabrir as atividades comerciais, o juiz também fez um paralelo entre as datas de flexibilizações autorizadas pelo governo e o aumento de infecções na capital. O Executivo do Distrito Federal afirmou que vai recorrer da decisão. Eu vou ficando por aqui, Nara. Um grande abraço e até mais.
Eric, muito obrigada pelas informações. Realmente dá uma sensação de guerra perdida com essas decisões de governadores país afora que estão tratando o momento de pandemia como se fosse um momento normal. E a gente sabe que a situação está longe da normalidade, os números permanecem confirmando isso. Para atualizar o nosso quadro sobre a Covid-19, eu chamo agora a repórter Lu Sudré, direto da redação do Brasil de Fato em São Paulo. Lu, qual a situação do país nesse momento?
Oi, Nara. A situação é bem delicada. O Brasil chegou nesta quarta-feira, dia 8 de julho, a 67.964 mortes em decorrência da Covid-19. De acordo com as secretarias estaduais de saúde, um total de 1.713.160 pessoas foram infectadas desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 44.571 contaminados e 1.223 óbitos. Segundo o Ministério da Saúde, há ainda 4.105 óbitos em investigação e 624.695 pacientes infectados estão em acompanhamento no Brasil. A interiorização da pandemia no país foi confirmada pelo boletim epidemiológico apresentado ontem pela pasta. Dos casos acumulados, 63% são nas cidades do interior e 37% nas capitais. Vamos aos números mais detalhados do avanço da Covid-19, Nara. São Paulo, estado que concentra o maior número de casos, tem 341.365 confirmações e 16.788 óbitos. O Ceará se consolida como a segunda unidade da federação mais impactada pela doença, com 128.471 casos e 6.665 mortes. O Rio de Janeiro aparece em seguida, com 126.329 pessoas contaminadas e 10.970 vítimas fatais. Pernambuco e Pará ocupam o quarto e o quinto lugar em relação ao número de mortes no país. Já os estados com menos falecimento em meio à pandemia são Mato Grosso do Sul, Tocantins, Roraima, Acre e Santa Catarina. E como informamos ontem aqui no Bem Viver, Jair Bolsonaro testou positivo para o coronavírus. Em coletiva na tarde desta quarta, representantes do Ministério da Saúde foram questionados sobre a postura do presidente, que não se isolou imediatamente e até tirou a máscara ao conversar com jornalistas após o diagnóstico positivo no dia anterior. Segundo a pasta, os cuidados relacionados à saúde do presidente são de responsabilidade exclusiva de sua equipe médica. Por hoje é isso, Nara. Amanhã estamos por aqui novamente trazendo os dados mais atualizados da pandemia. Volto com você. Lu Sudré, direto da redação.
Lu, muito obrigada pelas informações. É muito preocupante ver esses números cada vez mais altos aqui no Brasil e no mundo. A gente lamenta cada vida perdida e cada família enlutada pela pandemia. Para piorar, a gente sabe que há subnotificação nos dados e os números oficiais estão longe da realidade. Um sistema global de informações mais precisas ainda é um desafio. Para você ter uma ideia, a organização estadunidense CDC Foundation estima que no mundo mais de 70 mil mortes por dia não são registradas. Entre os problemas, vale destacar que os registros de óbito em cada país são feitos de forma diferente. Além disso, questões sociais também interferem na defasagem dos números. É o que a gente confere agora na reportagem de Pravin S., correspondente do Brasil de Fato na Índia. A locução é de Lucas Weber.
Quase metade das 56 milhões de mortes que ocorrem todos os anos no planeta, por diversas causas, não são registradas oficialmente. Isso equivale a uma média diária superior a 70 mil óbitos sem documento. Essa estimativa é considerada pela organização estadunidense CDC Foundation, que mobiliza recursos privados para apoiar centros para controle e prevenção de doenças pelo mundo. A defasagem é estimada a partir de dados fornecidos pela Divisão de Estatísticas da ONU, que considera o envelhecimento populacional e o número de mortes previstos anualmente por sexo e idade. Em tempos de Covid, essa estatística ganha um outro significado. É sabido da dificuldade de diagnosticar se o paciente está ou não com a doença por diversos fatores. Por exemplo, por ser um vírus novo, pouco estudado, mas também pela negligência ou falta de estrutura de governos em realizar testes. Fátima Marinho, ex-coordenadora geral de informações e análise do Ministério da Saúde no Brasil, deixa claro que a precariedade nos sistemas de registro civil não explica por si só a defasagem dos dados oficiais sobre a morte de Covid-19. Ela ressalta também a importância do registro do óbito, independente da causa, e lembra que isso é um direito da pessoa e da família.
O registro do óbito, ele tem que vir com direitos juntos, e um deles é o direito à assistência médica. Porque onde você tiver um cuidado com a saúde organizado, minimamente, né, que seja por agentes comunitários de saúde, essa informação do óbito, ela vai chegar. Esse óbito vai ser registrado.
Fátima Marinho destaca que, dada a dimensão do Brasil e a ocupação de territórios muitas vezes distante dos centros urbanos, os familiares optam por não realizar o registro da morte. Mas ela explica que esse não interesse em documentar o óbito é precedido por uma omissão do Estado em prestar assistência àquela família.
Você mora lá, é um ribeirinho lá na Amazônia. Me diga, tu vai viajar de barco, pagar para registrar? Para quê? Você já enterrou ali mesmo, né? Você não tem nenhum direito, né? Em áreas pobres, muito pobres no país, tem muito terreno em que as pessoas enterram seus familiares, né? E esses não são cemitérios oficiais. Então, ali, para enterrar, não precisa de certidão de óbito.
Fátima Marinho espera que a experiência da Covid-19 reforce a necessidade de investimento em saúde pública e informação. Ela lembra que as epidemias que até o século XIX dizimavam grandes populações na Europa impulsionaram o desenvolvimento de direitos sociais e sistemas de informação. Nos países colonizados, a informação avançou de outra maneira. No Brasil, por exemplo, vieram os cartórios pelos portugueses. Na América Hispânica ou na África, isso evoluiu de forma diferente, mas nunca associado a um direito social. Segundo o Centro de Estatísticas da Comissão Econômica para a África, o ECA, mais de 500 milhões de cidadãos africanos não possuem uma carteira de identidade ou documento correspondente ao RG no Brasil. Em alguns países, estima-se que o número de mortes não registradas seja superior a 70%. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pravin S. em Nova Delhi, na Índia, Lucas Weber.
Essa preocupação com os números é muito importante para direcionar políticas que defendam a vida no combate à pandemia. Por outro lado, vale lembrar que muita gente pensa nos números da Covid-19 olhando só do ponto de vista da economia. Mas cada vida perdida para o vírus representa toda uma rede, que inclui familiares, amigos, colegas, passando por uma perda que poderia até mesmo ser evitada se todas as medidas estivessem em prática.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você não tem o costume de se exercitar, inicie com um programa leve e progrida de maneira gradual, respeitando suas limitações. Além disso, mantenha uma alimentação equilibrada. Prefira alimentos in natura aos ultraprocessados, que são salgadinhos, refrigerantes e biscoitos. E durma bem. Nada como uma bela noite de sono para fortalecer nossa saúde. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
A situação permanece bem complicada para trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Com a pandemia, o que a gente tem visto é uma batalha para cobrar do governo os auxílios a quem mais precisa. Basta lembrar que o atual benefício de R$600 foi uma luta para ser aprovado. Se por um lado a gente não tem previsão para quando isso tudo vai acabar, o mesmo não pode ser dito sobre o auxílio emergencial. As propostas governamentais são para baixar o valor e finalizar as parcelas nos próximos meses. Contra essa postura do governo Bolsonaro, ontem, dia 8 de julho, cerca de 50 representantes das centrais sindicais realizaram uma manifestação em frente ao Ministério da Economia. Além de cobrar a manutenção do auxílio emergencial, o protesto cobrou também criação de empregos. Vamos ouvir agora a reportagem de Caroline Oliveira, do Brasil de Fato, em São Paulo, com locução de Daniel Lamir.
Cerca de 50 representantes de centrais sindicais realizaram nesta quarta-feira uma manifestação presencial em frente ao Ministério da Economia, em Brasília. O objetivo é cobrar políticas econômicas que atendam o bem-estar da população, principalmente durante a pandemia de Covid-19. Durante as manifestações, os representantes apresentaram um documento com propostas que vão desde a manutenção do auxílio emergencial até a criação de empregos. Para o presidente da CUT, sigla da Central Única dos Trabalhadores, as sugestões foram pensadas para impedir a falência de empresas e o chamado desemprego estrutural. Ainda de acordo com Sérgio Nobre, a ideia é ir na mão contrária das políticas de austeridade do governo federal, encabeçadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.
Diante dessa crise, se a receita for essa do Paulo Guedes, né, de retomar a privatização, vender patrimônio público, promover ajuste fiscal, retirar recursos da economia, ainda vamos para uma crise sem precedente.
O presidente da CUT também defende políticas concretas de mobilidade e habitação, bem como a retomada de obras de infraestrutura pública que estão paradas.
Se olhar para dentro do potencial do mercado interno, o país pode crescer e muito, né? Mas aí não com essa visão do Paulo Guedes e do Bolsonaro, que vai na linha contrária. Então, o ato é nesse sentido.
A fim de evitar aglomerações, o presidente da CUT afirmou que todas as medidas de proteção foram respeitadas, conforme as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Entre as propostas, as centrais reivindicam a manutenção do auxílio emergencial enquanto durar o estado de calamidade pública. A ideia é que esta fase seja apenas uma etapa para a construção de um programa permanente de renda básica. Ainda nesse âmbito, os sindicalistas pedem pela derrubada do veto a uma antiga lei que regulamenta o auxílio emergencial. O trecho vetado incluía no programa pescadores artesanais, agricultores familiares, extrativistas, assentados da reforma agrária, quilombolas e demais povos tradicionais. Além disso, também contemplava cooperados ou associados, entregadores de aplicativo, diaristas, cuidadores e babás, entre outras ocupações. Os sindicatos também exigem a criação de programas mais eficientes para a criação de empregos e linhas de crédito especiais aos pequenos e médios empresários. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Daniel Lamir.
É preciso cobrar do governo federal também uma postura diante das populações tradicionais. Para você ter uma ideia, Bolsonaro derrubou alguns pontos importantes do plano emergencial para enfrentamento da Covid-19 nos territórios indígenas. A proposta chegou à mesa do capitão reformado e foi sancionada, mas com nada menos que 16 vetos. Bolsonaro retirou, por exemplo, a obrigatoriedade de o governo oferecer água potável para essas comunidades e distribuir cestas básicas. Tirou também o acesso facilitado ao auxílio emergencial, entre outros pontos. Muito grave essa postura, quando a gente sabe que a doença pode ser ainda mais perigosa para as populações tradicionais. Vamos conferir os detalhes com Caroline Oliveira, de São Paulo, para a Rádio Brasil de Fato.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou com 16 vetos a lei que cria o Plano Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas. A proposta estabelece medidas para prevenir a disseminação da doença entre os povos tradicionais. A Lei número 14.021 foi publicada na madrugada desta quarta-feira, dia 8, no Diário Oficial da União. Entre os trechos vetados pelo presidente estão a obrigação do governo de oferecer acesso à água potável e garantir a distribuição de produtos de higiene e limpeza. Bolsonaro também vetou a elaboração de ações específicas para ampliar os leitos hospitalares, a liberação de verba emergencial para a saúde indígena, projetos de instalação de internet nas aldeias, distribuição de cestas básicas e o acesso facilitado ao auxílio emergencial. Segundo a análise do governo federal, sem os vetos, a medida seria inconstitucional. A justificativa é que seria gerada uma despesa obrigatória sem comprovação do respectivo impacto orçamentário financeiro. O plano aprovado determina que o atendimento da rede pública não pode ser negado a indígenas por falta de documentação. Aqueles que não vivem em comunidades ou aldeias serão atendidos pelo SUS e será respeitada as especificidades culturais e sociais dos povos. O texto também determina que os povos indígenas, as comunidades quilombolas e demais povos tradicionais sejam considerados grupos em situação de extrema vulnerabilidade. O texto também prevê regras específicas para os povos isolados. A proposta já estava na mesa de Bolsonaro há 3 semanas. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 21 de maio e pelo Senado em 16 de junho. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Pois é, se nem mesmo nesse período crítico e conturbado que a gente está vivendo por conta do novo coronavírus, o governo se interessa em investir no SUS, fica complicado a gente querer ter um sistema único de saúde fortalecido. E olha que são os profissionais e equipamentos do SUS que salvaram e ainda estão salvando muitas vidas, mesmo sem o investimento necessário. Quem também luta e espera por garantia de direitos é quem vive no campo. Mesmo diante da situação de emergência, o projeto de lei 735, chamado de PL Emergencial da Agricultura Familiar, teve a votação adiada pela 3ª vez. A previsão era de que ele fosse votado na terça passada, o que não aconteceu. A expectativa agora é de que o projeto seja votado entre hoje e semana que vem. Enquanto isso, os movimentos e parlamentares da bancada de apoio à agricultura familiar seguem mobilizados, fazendo pressão para que o relator do projeto, o deputado Zé Silva, do Solidariedade, incorpore as demandas dos movimentos do campo diretamente ao relatório. Dentre as propostas não contempladas pelo relator, estão os recursos específicos para a construção de cisternas no semiárido, região conhecida pela escassez de água e onde se concentra metade das unidades produtivas classificadas como agricultura familiar no Brasil. A repórter Vanessa Gonzaga, do Brasil de Fato de Pernambuco, conversou sobre essas reivindicações com Alexandre Henrique Pires, que faz parte da coordenação executiva da ASA, Articulação Semiárido Brasileiro. A gente confere agora.
Um dos elementos, né, que estrutura esse projeto de lei é que só quem tem direito ao benefício é quem já tem a declaração de aptidão ao PRONAF, né, que o pessoal chama de DAF. E é o que deixaria mais de 1 milhão de famílias sem receber, né, o benefício, como foi o caso do auxílio emergencial. E aí, como é que as organizações estão pensando para resolver essa situação, né? De como o projeto vai entender quem tem direito a ele?
Veja, o que nós estamos fazendo a crítica é exatamente pelo fato de que a DAP é um instrumento importante e foi criado com o objetivo de trabalhar o acesso ao crédito pelas famílias agricultoras, no caso o acesso ao PRONAF, e que o governo vem adotando a DAP como um instrumento de identificação dos agricultores para todas as outras políticas, seja para a PER, seja para o Seguro Safra, ou seja para várias outras iniciativas, para o PAA, por exemplo. Então, o que nós estamos questionando é que, num contexto de emergência, na verdade, a DAP não se aplica a algumas políticas já há um bom tempo. E num contexto de emergência, muito menos ainda. Porque o que é que ocorre? O que ocorre é que a DAP tem prazo de validade. E muitas vezes a validade da DAP, ela expira a data de validade e os agricultores precisam ir ao sindicato ou ao órgão de assistência técnica do Estado, que são os órgãos responsáveis pela validação ou pela renovação da DAP. Isso requer custos para os agricultores, requer deslocamento, e nem sempre os agricultores estão atentos ao prazo de validade da DAP. Então, ocorre que em muitos casos a validade se expira sem que os agricultores tenham conhecimento dessa validade. Então, num momento de emergência como esse, não dá tempo os agricultores irem nas cidades, no momento de quarentena, né, de isolamento social, para renovar a DAP. Então, isso, de fato, é uma situação que ela cria uma condicionante que atrapalha a vida e o acesso dos agricultores à política. Então, o que é que nós estamos propondo? Nós estamos propondo que, se o governo tem o CAD único, que é o cadastro único das famílias que estão no campo da política de assistência social, e que a maioria dos agricultores e agricultoras utilizam, estão inscritas no CAD único, porque é através delas que elas também recebem as políticas de assistência social, então que o governo pudesse utilizar o CAD único ao invés de utilizar a DAP para identificar quem são os agricultores que teriam acesso aos recursos emergenciais. Então, essa é uma das propostas que nós estamos apresentando. Uma outra preocupação que para nós é muito ruim, no caso do relatório do Zé Silva, é que ele, a proposta das organizações conversada com ele, inclusive dentro de um contexto também de diálogo com parlamentares do campo progressista, é de que o PAA destinasse o valor de R$10 mil por agricultor ou agricultora, né, no ano de 2020, ou seja, destinar esse valor para a compra dos agricultores nesse valor. No entanto, para além dos 10 mil reais, que a metade dos recursos destinados ao PA fossem obrigatoriamente acessados por mulheres agricultoras. E o relatório do deputado não só reduz o recurso de 10 mil para 4 mil sendo acessado pelos homens e 5 mil acessados pelas mulheres, como ignora a nossa proposição exigir que 50% do volume de recursos seja acessado pelas mulheres camponesas. E por que 50% do total de recursos do PA para as mulheres? Porque são as mulheres na nossa sociedade as principais responsáveis pelo abastecimento alimentar das suas casas.
Alexandre, a proposta, né, desse PL não é socorrer apenas a questão emergencial das famílias, né, resolver a alimentação, o pagamento de contas, mas, como você falou, ser uma forma de compensar as perdas, né, da agricultura familiar. Só que o projeto, como ele está escrito agora, ele exclui as famílias que receberam o auxílio emergencial do governo, né? Que é esse auxílio que varia aí de 600 a 1.200 reais, né? E esse auxílio, ele é basicamente destinado para isso, né? Para comprar alimentos, para comprar produtos de limpeza. Então, assim, qual é a diferença entre esse auxílio emergencial do governo e esse auxílio do projeto de lei? Eles serviriam para a mesma finalidade, né? Já que ele impede quem recebe o auxílio de receber?
Então, é muito importante que os ouvintes do nosso programa entendam que a pandemia, ela é um período decretado pela Organização Mundial de Saúde e que vai chegar um momento em que a OMS vai dizer que não existe mais uma situação de pandemia, ou seja, em que o grau de contaminação do vírus já está controlado e que a gente já tem uma certa tranquilidade para o desenvolvimento das atividades econômicas no mundo. No entanto, o que eu chamo a atenção dos ouvintes é que é importante entender que as consequências geradas pela pandemia na vida das pessoas, elas vão se estender ao longo de meses e de anos para frente. Então, aquilo que nós estamos propondo no PL, né, para que seja incorporado nesse projeto de lei, é pensando não só, como você disse, esse momento emergencial, mas também pensando no período do pós-pandemia, no período em que a doença já esteja controlada e a gente retorna às atividades laborais, às atividades de trabalho. E não dá para pensar que nós vamos voltar ao normal do que era. Da forma como a gente trabalhava, da forma como a gente agia, do ponto de vista do nosso trânsito, da nossa forma de trabalho e de relacionamento. Então, pensar em ações estruturantes no pós-pandemia é fundamental. Então, pensar no acesso ao crédito de forma mais acessível para a agricultura familiar, com juros mais baixos para a agricultura familiar, que consiga capitalizar a agricultura familiar para a produção e a garantia da venda dessa produção através do PAA, através do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e as compras públicas que os governos podem fazer, é fundamental. Lembrando que, para além da pandemia, nós também estamos vivendo um momento de crise econômica muito forte no Brasil, que tem sua origem na crise política de 2015, com o resultado das eleições que a gente teve e com o golpe que a gente sofreu em 2016. Tudo isso gerou uma crise econômica que a gente, antes mesmo da pandemia, nós estávamos vendo aqui na cidade do Recife, em várias outras cidades, grandes metrópoles e já nas pequenas cidades do interior, o número de pessoas em situação de fome, em situação de miséria, desempregados, trabalhadores informais sem as condições e os direitos trabalhistas garantidos. Então, é importante que a gente entenda que o que nós estamos propondo que o Congresso aprove para a agricultura familiar é para assegurar a médio e longo prazo as condições de melhoria de condição de vida da população do campo, mas também do atendimento à população urbana, sobretudo no que diz respeito ao acesso à alimentação. Porque as análises que estão sendo feitas a nível global anunciam uma crise alimentar, um colapso alimentar diante desse contexto da pandemia que nós estamos vivendo. Então, o que nós estamos propondo é, para além da emergência, mas também estruturar as condições para garantir que a agricultura familiar continue produzindo como sempre produziu para atender a população. Eu acho que um outro aspecto, Vanessa, que é importante a gente destacar no PL e que que a gente da ASA tem buscado pautar os deputados e deputadas é que pensar ações e programas para a agricultura familiar na região nordeste do Brasil e não pensar no acesso à água para o semiárido é um crime. Ou seja, não dá para a gente pensar em ações da agricultura familiar sem pensar no acesso à água. Por isso a gente está defendendo que, dentro do PL, também se tenha a garantia das condições de recursos para o investimento no programa de cisternas, que é o maior programa de acesso à água que já se construiu de forma descentralizada no mundo inteiro.
Alexandre, e aí, para encerrar, né, a entrevista, a gente queria entender quais são as estratégias pensadas para pressionar o Congresso e para fazer o Legislativo refletir que quase 2 milhões de famílias agricultoras do semiárido vão perder o direito a esse benefício, né? Caso ele seja implantado da forma como está. Então, assim, a gente queria entender, né, o que é que a ASA e o que é que os movimentos estão pensando aí de próximos passos, de mobilização e de pressão, né, no Legislativo.
Nós temos buscado, enquanto organizações e movimentos sociais, um diálogo direto com o deputado Zé Silva, que é do Partido Solidariedade de Minas Gerais, no sentido de sensibilizá-lo para as questões que nós temos apresentado como importantes e estratégicas. E a ideia entre elas, eu não falei anteriormente, mas eu quero destacar que é os recursos de fomento para as mulheres agricultoras, camponesas. Eu acho que isso é muito importante, sobretudo pelo papel que as mulheres cumprem também na produção de alimentos saudáveis para a nossa população. Então, nós estamos tentando fazer um diálogo direto com o deputado Zé Silva. Os deputados do campo progressista somam entre 150 e 170 votos para a aprovação do PL, o que é insuficiente. Então, há uma necessidade do conjunto das organizações e movimentos, e nós estamos tentando fazer isso, que é de buscar o diálogo com os partidos de centro, no sentido de que esses partidos possam, de alguma forma, apoiar, ser sensibilizados, os parlamentares possam ser sensibilizados e votarem favoráveis ao projeto de lei, que certamente vai cumprir um papel fundamental na melhoria da condição de vida e da produção de alimentos pela agricultura familiar. Uma outra estratégia que nós estamos montando é uma campanha nas redes sociais, no sentido de mostrar para a população que esse projeto de lei, ele não diz respeito somente ou exclusivamente à população rural, como eu já comentei aqui, mas que essa nossa comunicação nas redes sociais seja entendido pela população a importância dele para quem vive também nas cidades. Por isso nós temos usado o termo de agricultura familiar para o Brasil não passar fome, porque a gente entende que sem a agricultura familiar fortalecida, que responde a 70% da produção de alimentos que nós comemos hoje no Brasil, certamente nós vamos ter uma crise econômica e alimentar muito grande. Uma outra estratégia que nós estamos buscando dialogar é com o conjunto dos secretários de agricultura familiar da região Nordeste, com o Fórum de Secretários, no sentido de que eles também façam gestão junto aos parlamentares da bancada federal, de seus estados, para que a gente ganhe força nessa iniciativa em defesa desse projeto.
Nós ouvimos a entrevista com o Alexandre Henrique Pires, que integra a coordenação da articulação semiárido brasileiro. Ele conversou com a repórter Vanessa Gonzaga sobre as reivindicações dos movimentos ligados à agricultura familiar, que deveriam ser incorporadas no projeto de lei que prevê medidas emergenciais voltadas para o setor. Todas elas, realmente, muito importantes e urgentes. A nossa reportagem segue acompanhando o andamento desse projeto na Câmara e atualizando você aqui no Bem Viver. E a gente fala agora de um problema que também está atingindo a região Nordeste. O assunto é extremamente complexo e está sendo muito danoso para o meio ambiente. Eu estou falando do vazamento de óleo no litoral nordestino em setembro do ano passado. Você lembra? Foi muito grave, considerado o maior desastre ambiental do país em termos de abrangência. Foram 3 mil quilômetros de litoral atingidos. O impacto não foi somente na fauna e na flora, mas também na vida dos pescadores e outros moradores do litoral, que tiveram muitas perdas com o impacto do óleo, principalmente no turismo, que ficou impossibilitado por um período. Passados 10 meses desde a chegada do óleo, permanecem muitas dúvidas, principalmente sobre a origem e o impacto em toda a região. Nós vamos ouvir agora a reportagem de Igor Carvalho, que vai contar mais sobre essa investigação.
10 meses depois do vazamento de óleo no litoral brasileiro, o inquérito policial que apura o caso ainda não foi concluído e nem as consequências ambientais foram dimensionadas. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte é o responsável pela investigação do caso. Segundo o órgão, até o momento não há fatos novos a serem divulgados. O Grupo de Acompanhamento e Avaliação, um consórcio formado pela Marinha, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e o IBAMA, foi dissolvido em março deste ano, também sem apontar os responsáveis pelo crime ambiental. As consequências do vazamento de óleo para o ecossistema é o motivo da criação do Comitê da Universidade Federal de Pernambuco e a ONG SOS Mar, coordenado por Gilberto Rodrigues, professor de Ecologia da Federal de Pernambuco. Os estudos realizados pela equipe foram interrompidos em abril deste ano, por conta da pandemia do coronavírus.
A gente não consegue identificar quantos animais, né? A gente vê o impacto mais em nível de ecossistema. Então, na costa de Pernambuco, é uma costa relativamente pequena, né? A gente tem 5 estuários, né, que possuem manguezais. Então, esses 5 estuários, eles foram impactados pelas manchas de óleo que chegaram na costa, né? Então, a gente não consegue medir porque o que acontece? À medida em que o óleo do petróleo foi chegando, né, nesses estuários, a densidade da água muda porque tem a entrada de água do rio, né? Então, a densidade da água muda e esse petróleo, então, esse óleo, ele desce. E é onde ele se complexa, né, junto com o sedimento, junto com a lama do manguezal.
Outra preocupação dos ambientalistas era o impacto do óleo às regiões de corais do litoral brasileiro. Miguel Mies, pesquisador do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e coordenador de pesquisas do Coral Vivo, é otimista sobre a recuperação das áreas, mas pede prudência até que os estudos estejam finalizados.
Como esse derramamento de óleo aconteceu muito longe, além da plataforma continental, ou seja, em áreas oceânicas, oceano bem aberto, pouco da fração solúvel deve ter chegado aqui, porque a maioria da fração solúvel se dissolve assim que o óleo entra em contato com a água. Mas a gente ainda pôde observar que tinha um pouquinho de fração solúvel no óleo que chegou na costa, muito menos do que o óleo fresquinho, recém-derramado, mas tinha. A gente percebeu nos recifes brasileiros uma quantidade irrisória de óleo, né, sobre corais, ou seja, a fração sólida, estamos falando aqui, depositada sobre corais com a mancha preta, a gente encontrou, acho que em toda a costa, um ou dois casos somente. E dois casos. E num desses casos, não sabia, o coral já estava morto e não sabia se ele tinha morrido por conta do óleo ter se depositado ou porque o coral já estava morto e o óleo simplesmente se depositou ali. Então, assim, nós temos, passamos muito bem pela questão da fração sólida. A fração solúvel, a gente ainda está avaliando os resultados, mas é uma fração solúvel muito menor, muito menos concentrada, justamente porque o óleo veio de muito longe e já foi perdendo muito da fração solúvel no caminho. Então, assim, não digo que nós passamos incólume 100%, mas não é muito longe disso a que tudo indica, mas ainda precisamos fazer alguns testes, sabe?
No último dia 25 de junho, manchas de óleo voltaram a aparecer em praias de Pernambuco, Bahia e Alagoas. De acordo com a Marinha, os resíduos apresentaram perfis químicos compatíveis com o material que atingiu a costa brasileira no ano passado. Gilberto Rodrigues acredita que o que está aparecendo é parte da substância que ficou presa nos corais e está sendo liberado com a mudança das correntes. O vazamento de óleo ocorreu em setembro de 2019 e atingiu 1.004 localidades em 11 estados, segundo o IBAMA. A Marinha estima que 5 mil toneladas do líquido atingiram a costa brasileira. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
Muito obrigada pelas informações, Igor. Bom, tem muita coisa ainda para se descobrir sobre essa história e é natural que, em virtude da pandemia, o trabalho do comitê esteja interrompido. Mas a gente lembra que houve tempo de apuração antes do coronavírus chegar ao Brasil e nenhuma resposta foi dada. Enquanto essas perguntas seguem sem essas respostas, é importante a gente lembrar de algumas coisas que todo mundo já sabe. Os grandes heróis, os grandes responsáveis no trabalho de minimizar os impactos foram as populações locais. Acho que todo mundo lembra da omissão do Ministério do Meio Ambiente nas primeiras semanas da chegada chegada do óleo ao litoral. E todo mundo ficou encantado e emocionado com os vídeos que a gente via do trabalho das equipes de moradores nas praias e outras regiões litorâneas, na base do voluntariado. Fizeram toda a diferença para garantir que o impacto não fosse tão grande. Aqui no Brasil, de fato, essa questão vai continuar em pauta e a gente não vai desistir de acompanhar. É claro, vamos querer saber como está a situação da população, entender na prática os impactos do vazamento. A gente segue no litoral brasileiro. Entre os meses de junho e julho, é comum a chegada de pinguins ao estado do Rio de Janeiro. A cena pode parecer estranha, já que na TV, geralmente, esses animais estão no clima glacial, né? Mas a curiosidade da chegada dessas aves no Mar Carioca está sendo flagrada ano a ano. O problema é que a viagem é longa, são mais de 1.000 quilômetros entre áreas da Argentina e do Chile até cidades como Niterói e Maricá. O resultado disso é que muitos desses animais chegam bem debilitados, alguns até morrem na praia. Para ter uma ideia, só nesse ano de 2020, quase 100 pinguins foram resgatados no estado do Rio de Janeiro. Quem vai explicar bem direitinho para a gente é a Jaqueline Deister, da redação do Brasil de Fato no Rio.
Todos os anos, nesta época, as praias do Rio de Janeiro são visitadas pelos pinguins. Moradores das cidades de Niterói e Maricá, na região metropolitana, têm flagrado com frequência os animais nadando no mar ou na faixa de areia do litoral. De acordo com um projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, 99 pinguins já foram resgatados no estado do Rio neste ano. 32 deles não resistiram e morreram. A médica veterinária e coordenadora do projeto, Daphne Goldenberg, explica que os animais chegam hipotérmicos e debilitados após uma viagem de mais de 1.000 quilômetros até o litoral brasileiro em busca de comida. A migração dos pinguins das colônias reprodutivas localizadas na Argentina e no Chile ocorre de maio até setembro. É comum que na viagem alguns animais acabem ingerindo lixo ou ficando presos em redes de pesca. Essas adversidades fazem com que os pinguins cheguem exaustos, extremamente cansados e magros. Daphne Goldenberg conta que normalmente um animal de 4 quilos é encontrado na praia com 1,5 quilos. A pesquisadora faz algumas recomendações caso encontre um pinguim na praia.
Depois de entrar em contato com a gente pede para não colocar o animal em nenhuma superfície gelada, nem em ambiente gelado, nem em contato com gelo. Se tiver uma toalha, uma canga, um pano qualquer, enrolar seco, né? Enrolar o animal nessa toalha, nesse pano, mantê-lo fora do vento. Se possível, se tiver muito quente, muito sol, tirá-lo do sol também. Né, colocar numa área sombreada, evitar aglomeração em torno do animal que já está muito estressado.
A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói orienta que os moradores da cidade acionem o serviço imediatamente pelo telefone 153, ao encontrar animais silvestres ou marinhos. Já a Prefeitura de Maricá orienta que, caso os moradores encontrem um pinguim na praia, não o remova. A recomendação é aquecer o animal com um pano seco, por conta do estresse e da hipotermia, e acionar a secretaria pelo número 21-2637-1581 para as providências necessárias. O projeto de monitoramento de praias também realiza o resgate e recolhimento de cadáver. Caso a população aviste algum animal marinho encalhado na praia, basta entrar em contato pelo telefone 0800-999-5151 e informar o local. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Jaqueline Deister.
São 4 espécies de pinguins que costumam passar pela costa brasileira. O mais comum é o pinguim de Magalhães. Os outros são o pinguim-rei, pinguim da testa amarela e o pinguim de penacho amarelo.
Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você, no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livro está de aniversário e completa 3 anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. expressãopopular.com.br. Expressão Popular, há mais de 20 anos na Batalha das Ideias.
você sabia que tratamentos alternativos para a saúde são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde? É isso mesmo, eles fazem parte de um grupo chamado Práticas Integrativas Complementares. Quem é da área diz que essas técnicas podem proporcionar muitos benefícios para a saúde física e mental. Nesse momento de pandemia, que tem causado estresse físico e mental, pesquisadores têm buscado entender como essas práticas têm sido utilizadas nos cuidados com a população. Vamos saber mais no quadro Repórter SUS de hoje.
Repórter SUS, o que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
Desde 2006, existe no Brasil a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. O projeto levou para o Sistema Único de Saúde tratamentos alternativos como homeopatia, plantas medicinais, medicina tradicional chinesa, acupuntura e aromaterapia. Ao todo, chegaram ao SUS 29 técnicas milenares. De acordo com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, as práticas são recursos preventivos e terapêuticos que auxiliam na promoção da saúde. Ainda segundo a Abras, o diferencial desses métodos é que eles estimulam os mecanismos naturais do corpo humano. Diante disso, pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria querem saber quais os benefícios desse tipo de tratamento para a Covid-19. A ideia é investigar também quais são as outras práticas alternativas utilizadas pelos pacientes diagnosticados com coronavírus durante o isolamento social. O estudo leva em consideração os impactos da doença na saúde como um todo, na parte física e mental da população, como ansiedade e abuso de álcool. Quem explica é o coordenador da pesquisa do Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, Márcio Rossato Badic, que também é membro da Abrasco.
A nossa pesquisa vai verificar se, além das 29 práticas, quais as outras que as pessoas utilizam e o quanto foi benéfico essas práticas durante esse período. E a gente acredita, né, enquanto grupo de estudo, que a partir dessa pesquisa, esse levantamento vai subsidiar, mostrando o interesse que as pessoas têm por essas práticas e os benefícios que elas podem trazer.
Para o pesquisador, cada vez mais as pesquisas vão reforçar a importância das práticas e trazer mais subsídios para as pesquisas científicas.
Mas nunca, jamais desmerecendo o saber popular, o que nos ensina muito para o andamento com as práticas integrativas e complementares de saúde.
Apesar da Covid-19 ser recente, dezenas de pesquisas pelo mundo já demonstram esses efeitos psíquicos, não só da doença, mas das próprias medidas de contenção. Um levantamento realizado na China, na fase inicial da pandemia, por exemplo, mostrou que cerca de 14% das pessoas passaram a manifestar sintomas depressivos leves. Outros 12% apresentaram sintomas moderados e mais de 4% graves. De São Paulo, na Rádio Brasil de Fato, com informações de Ana Paula Evangelista, Caroline Oliveira.
Pois é, técnicas seguras, aplicadas por profissionais treinados com conhecimento da área e, vale lembrar, de graça, oferecidas no Sistema Único de Saúde do Brasil, que é público. E o Bem Viver de hoje vai ficando por aqui. Eu volto amanhã, sexta-feira, para mais uma edição e a gente vai fechar a semana junto, hein? Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode ouvir o Bem Viver no site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras em diferentes horários. Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Terra HD, 95,3 de Terra Rica, no Paraná. e Rádio PIF de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Um grande abraço para todos os ouvintes que nos acompanham nessa rede de municípios e para as equipes que estão nas emissoras parceiras com a gente aqui no Bem Viver. Se você gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Daniel Lamir, Geisa Marques, Lucas Weber e Beatriz Pasqualino. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio à equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente fica por aqui, mas amanhã eu volto com essa equipe toda para trazer mais uma edição do Bem Viver e a gente vai estar te esperando, não vai faltar.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.